Rio Doce é considerado o décimo mais poluído do país, de acordo com o IBGE. A atividade industrial ao longo da bacia e a falta de tratamento de esgoto são alguns dos fatores que contribuem para este cenário. Uma coisa é certa, quanto mais poluído, mais caro fica o tratamento. Hoje a gente fala sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para reverter o quadro. Como a crise hídrica tem afetado a bacia? Sobre esse assunto, a gente conversa com a presidente da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Luciane Teixeira. Luciane, bom dia.
Bom dia.
A bacia do Rio Doce engloba aí municípios de grande porte, que é o caso de Governador Valadares.
Sim.
O esgoto não é tratado, jogado diretamente no rio, nesta grande cidade como Governador Valadares?
Sim, na maior bacia, os municípios têm lançado esgoto doméstico sem nenhum tratamento no Rio Doce e nos afluentes também, né? Lembrando que os efeitos dos afluentes também causam impacto no Rio Doce. Em Valadares, nesse momento ainda a gente não tem ainda a estação de tratamento de esgoto, mas está prevista que esse ano ainda uma estação de tratamento de esgoto que vai tratar aproximadamente 75% do esgoto da cidade seja inaugurada, o que também vai contribuir com a melhoria da qualidade da água. Mas, por enquanto, Valadares ainda não faz esse tratamento.
A gente pode apontar, Luciane, por que isso não acontece até hoje? Em vários municípios, por exemplo, tiveram nos últimos anos a necessidade de fazer planos de saneamento básico, inclusive para receber recursos de governos estadual, o governo federal também. Por que no município de Valadares e nos outros, por exemplo, a gente ainda não tem esse tratamento?
Eu acho que, no fim das contas, os municípios estão se adequando para conseguir tantos recursos e também buscando também elaboração de projetos para trazer essas estações, né? Até ano passado, existiu um prazo do governo federal para que todos os municípios brasileiros tivessem prontos os planos municipais de saneamento básico para que pudessem ter esse recurso para poder implementar ações de saneamento. O que aconteceu, por exemplo, na Bacia do Rio Doce, que a maior parte dos municípios até hoje não tem esse plano, que seria a base para conseguir esse recurso. Mesmo com o prazo agora sendo adiado para o final do ano, né, a gente ainda tem vários municípios que não tem um plano municipal de saneamento básico, mas com isso os comitês de bacia que atuam aqui na Bacia do Rio Doce, que na verdade são 10 comitês, o Comitê Federal e 9 comitês afluentes, né, estabeleceram como prioridade que os recursos que são arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia do Rio Doce fossem destinados, pelo menos uma boa parte, fossem destinados para a elaboração de plano municipal de saneamento básico. Então, nós vamos promover o pagamento de planos municipais de saneamento para 156 municípios, entre os 228 municípios da Bacia do Rio Doce, para que os municípios futuramente consigam ter um plano que estabeleça essas diretrizes para poder fazer o abastecimento de água, tratamento de esgoto, o manejo com resíduos sólidos e a drenagem, né? Então, tendo um plano muito bem feito, para que eles consigam esses recursos futuramente.
Para esses planos não terem sido feitos até hoje, Luciane, é por causa do custo ou a gente pode dizer, por alguma leniência política ou descontinuidade de ações para ter isso resolvido até hoje?
Eu acho que pode ser um pouquinho das duas coisas, mas assim, o que eu verifiquei, todos os presidentes de comitês, todos os membros de comitês visitaram municípios nesse período, né? O que a gente viu foi também falta de recurso, né? Vamos lembrar, assim, o prazo terminava em 2014, em 2013, pelo menos aqui na nossa área, aqui na Bacia do Rio Doce, a maior parte dos prefeitos eram prefeitos que estavam na primeira gestão ou então não ocorreu reeleição, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, a maioria não tinha nem conhecimento, a gente encontrou muito isso, da necessidade de fazer esse plano. Quando se deparava com a necessidade, não tinham os recursos, né? Então, precisou de um tempo para que a gente pudesse, nos comitês, fazer um planejamento para que os municípios fossem atendidos, para que a gente conseguisse que todos os municípios tivessem esse recurso.
Bom, nós falamos aqui a respeito do esgoto doméstico que é jogado diretamente no Rio Doce e nos afluentes. A questão da indústria também na região contribui para isso? O esgoto industrial?
Olha, muitas vezes o esgoto, inclusive até no licenciamento ambiental, esse esgoto, o tratamento de efluentes, eles são controlados, né? São exigentes. Pelo menos assim, o que a gente observa é que as grandes empresas, ela tem toda uma estrutura, um cuidado e um acompanhamento para fazer isso.
E tem fiscalização?
tem fiscalização do Estado, né? O Estado que, na maior parte das vezes, aliás, essas empresas maiores, a fiscalização, pela classe que elas são classificadas, pelo tipo de licenciamento, a fiscalização e o licenciamento são feitos pelo Estado, né? Então, eles que acompanham, fazem o monitoramento se as condicionantes do processo de licenciamento estão sendo cumpridas, em alguns casos, tendo necessidade, fazem fiscalizações, né? Agora, as menores é que muitas vezes não conseguem ter esse acompanhamento. Mas aí o que a gente tem visto, só para citar um exemplo, porque de entidade que faz parte dos comitês, por exemplo, que é a FIENG, né? Ela tem desenvolvido um trabalho junto aos seus filiados, né? Para que eles se adequem, para que eles regularizem sua situação, tanto com relação à documentação ambiental, né? E também acompanhado e dado suporte para que eles sanem seus problemas ambientais, né? Mas é um trabalho que ninguém consegue fazer, nenhuma instituição, de uma hora para outra, né? Uhum. Mas pelo menos começar e acompanhando.
Mas imagino que, Luciane, essa tentativa da FIENG trabalhe num aspecto de conscientização dessas pessoas. Eu queria saber do ponto de vista de obrigação dessas mesmas empresas. Isso é uma tentativa da FIENG de fazer com que elas se conscientizem da necessidade de evitar jogar o esgoto, por exemplo, nesses afluentes, ou há obrigações legais que fazem com que essas empresas, independentemente da disposição delas de se manter ou não fazendo esse tipo de situação, sejam obrigadas a não jogar esgoto, por exemplo?
Existem questões legais, claro, né? Mas também a gente tem notado aqui esse trabalho de conscientizar e buscar essa regularização. Mas aí eu acho que a questão seria melhor ser tratada diretamente com a FIENG, né? Uhum, só citei claro. Mesmo como exemplo aqui.
Claro.
A gente está conversando com a Luciane Teixeira, que é presidente da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. E com essa questão toda da crise hídrica, Luciane, sabendo também que o Rio Doce está nessas condições, a região aí enfrenta problema de falta d'água, há risco também de racionamento?
Olha, ano passado a gente já estava vindo com 3 anos de precipitação aqui, abaixo da média, que foi também um reflexo do que estava acontecendo na região sudeste toda, né? Nós tivemos períodos muito, muito críticos aqui, que foi começo desse ano, a época que a gente esperava maior quantidade de chuva, né? Foi nosso janeiro aqui, pelo menos, foi praticamente sem chuva nenhuma. Aqui eu estou falando aqui de Governador Valadares, né? Nós não tivemos chuvas aqui por quase 50 dias. Mas ano passado a gente já viu uma situação de municípios que nunca tiveram, por exemplo, apresentado problema com relação ao abastecimento, começaram a identificar esses problemas a partir do ano passado, com algumas situações de conflito com outros usuários, por exemplo, irrigantes, tivemos alguns conflitos com mineração, devido à estiagem. Então, o cenário que a CPRM e outras instituições têm colocado para 2015, né, desde o começo do ano, esses boletins estão sendo divulgados, é que essa situação desse ano, mesmo se tivesse, a gente ano passado, começo desse ano, a chuva tivesse sido dentro da normalidade, ainda haveria um déficit. Então, que a situação esse ano provavelmente seria mais severa que a do ano passado. Até agora, a gente não tem visualizado ainda uma situação, pelo menos nesse período agora de abril, maio, a gente não tem recebido notícia, por exemplo, aqui na nossa área, de muita situação de conflito, por exemplo. Mas, segundo a deliberação 49, que é uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que estabeleceu alguns estados de atenção, escassez, em áreas da região do Piracicaba, que é o Vale do Aço, áreas da região do Piranga e áreas da região do Sossui Grande, até divisa com Mucuri, que são dentro da Bacia do Rio Doce, elas começam a entrar em estado de atenção, que é aquele, assim, que precede a um possível estado de escassez. Então, é isso que a gente está vivendo durante essa semana.
O assoreamento, Luciane, dos rios, especialmente do Rio Doce, claro, tem sido uma constante também diante da quantidade de material que tem sido levado, do esgoto que tem sido jogado também nos rios?
Sim, aqui a gente tem uma região com a tendência muito, pelo menos aqui no Médio Rio Doce, principalmente, forte de erosão, né?
Uhum.
Então, essa contribuição aqui no Médio Rio Doce, por exemplo, a contribuição com sedimentos para os afluentes que vão depois para o Rio Doce é muito grande, né? Então, aí vem todo um trabalho que nós também temos que buscar para poder fazer a recuperação tanto de nascentes como de topo de morros, né? Pelo menos tentar priorizar em alguns locais uma recuperação vegetal para poder também tentar diminuir esse processo todo de assoreamento.
E é muito caro, Luciane? Vocês têm uma estimativa se há um custo muito alto para se fazer isso?
Olha, depende de cada local, depende de como é que vai estar o solo daquela região, né? Vai variar muito. Agora, nesse momento, praticamente todos os comitês estão investindo também, começando com algumas regiões, que a gente vai colocar assim, demonstrativas, né, dentro de cada bacia da área do Rio Doce, para poder começar a fazer recuperação, escolhendo áreas críticas, né? Áreas em que, por exemplo, a demanda de água é muito maior do que a oferta de água. Então, nesse momento, existem algumas iniciativas em torno de 500 mil, mas isso é só para começar, tá? Assim, pontualmente em cada bacia, porque a gente sabe que o investimento é muito maior.
Bom, a gente tem muitas demandas, então. Pelo menos tratamento de esgoto, despoluição, uhum, desassoreamento. Alguma obra é vislumbrada por vocês enfim, com algum prazo mais concreto?
Assim, comitê não trabalha diretamente com obra, sim, né? Comitê estabelece diretrizes para que as ações aconteçam no seu plano de entregar direitos hídricos, mas a maior parte das ações nesse processo de recuperação de vegetal e também com relação ao tratamento de esgoto são a médio e longo prazo, né? Mas a questão, eu acho que é importante colocar que elas já foram iniciadas. Né? Não dá para a gente ficar adiando, vai demorar muito tempo e não começar. Então, elas já foram iniciadas em toda a bacia do Rio Doce e a gente espera que em breve a gente comece a coletar esses frutos, vamos colocar assim, de ter um rio com menos sedimentos, as nascentes recuperadas e a maior parte dos municípios com tratamento de esgoto, né?
Nós conversamos com a presidente da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Luciane Teixeira. Obrigado pelas informações, pela contribuição aqui no CBN Belo Horizonte. Luciane, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.